Evangelizar é preciso. É preciso evangelizar. Evangelizar é preciso. É preciso evangelizar.
A Rádio Coração FM tem a satisfação de apresentar o programa A Igreja em Movimento. Pois, como em um só corpo, temos muitos membros. E cada um dos nossos membros tem diferentes funções. Assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo. E cada um de nós é membro um do outro. É o espaço para os movimentos da Diocese de Dourados. No ar, a Igreja em Movimento.
Evangelizar é preciso evangelizar.
Rádio Coração, 95,7 FM.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Coração. São exatamente 15 horas e 3 minutos. Estamos dando início a mais um Igreja em Movimento com o caminho neocatecumenal. E antes de mais nada, né? Agradecer a Deus por estarmos aqui nessa abertura que a Rádio Coração nos dá. E junto conosco hoje estamos aqui uma visita ilustre, né? Temos a presença do padre Marcos Lemos. É um padre... Hoje nós vamos falar um pouco a respeito dos carismas, né? Já falamos quais os carismas do caminho. E hoje nós temos uma presença viva desses carismas que o caminho suscita no meio de nós. E uma delas hoje é o padre Marcos, que está aqui conosco. Vamos fazer um bate-papo com ele aqui. E junto também conosco está aqui o Hermes Paulo, né? Nosso amigo Gabriel, que vai nos acompanhar aqui. E o Anderson, que está aqui também, nosso colega aqui na rádio. Junto comigo hoje, tô de babá, veio a Paloma, minha filha, e a Gabriela. Então vamos dar início a mais um programa, né? Antes de mais nada, agradecer a Deus, fazendo uma pequena oração, pedindo ao Senhor que tenha sua infinita bondade nesse dia, possamos louvar e bendizer, glorificar pela tua presença em nossas vidas, que nos agracia com mais um dia de vida, mais um programa Igreja em Movimento. Com mais essa oportunidade de poder falar, Senhor, em teu nome, poder levar aos ouvintes da Rádio Coração a tua palavra, levar as experiências da nossa vida diante de Jesus Cristo, frente aos nossos milagres que Deus já tem feito em nossas vidas, né? Com tudo isso nós pedimos ao Espírito Santo e também ao manto protetor de Maria Santíssima. Por Cristo nosso Senhor, amém.
Amém.
Damos início então. Eu vou passar um pouquinho aqui para o Paulo poder bater um papo com o padre Marcos Lemos, que está aqui conosco hoje na Rádio Coração. Tá.
Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio, Rádio Coração. É uma graça podermos estarmos novamente nesse sábado à tarde com esse nosso programa Igreja em Movimento, falando do nosso carisma, do caminho. Como o Sérgio falou no início, em nossos programas anteriores sempre falamos sobre os carismas, que são frutos do caminho neocatecumenal. Lembram que durante a caminhada Deus vai despertando em cada um de nós uma vocação. Uma vocação seja para o matrimônio, seja para a vida consagrada, como temos dentro do caminho os itinerantes, que são aqueles que saem, deixam suas famílias, suas cidades, suas casas para ir em missão, levar essa palavra aos mais recantos do mundo. Temos também dentro do caminho as famílias em missão, jovens, né, que são chamados, ou as jovens para irmãs de clausura, ou jovens para a vocação sacerdotal. Então hoje estamos aqui com o sacerdote, que é uma vocação que foi, sem sombra de dúvida, fruto do caminho, eu creio, né? Padre Marcos nasceu no caminho, nasceu nas comunidades. Seus pais são aqui de Dourados, Eugênio e Aneide, são da primeira comunidade da paróquia, né? Com mais de 40 anos de caminhada. Padre Marcos é membro da segunda comunidade, também aqui da paróquia, Imaculada Conceição, e está no final da eleição, né, padre?
Sim.
É? Mais ou menos... Quantos anos de caminho, padre?
Desde 89 que eu entrei.
Bom, antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse, padre Marcos.
Boa tarde a todos os ouvintes. Eu sou Marcos José Lemos, sou douradense, tenho 41 anos e fui ordenado na cidade do México. Todo o seminário eu fiz no México, né? Eu entrei no seminário em 94 e tenho já dia 4 agora de agosto, vou cumprir 14 anos de ordenado, de sacerdócio.
Muito bom. De caminho, quantos anos?
Você desde 89 que eu entrei na comunidade.
Né?
Vai 28 anos, né?
Quase 30 anos. É uma caminhada, né?
Uhum.
Padre Marcos, responda uma coisa para nós, que eu acho que todas as pessoas que nos ouvem também têm, de repente, essa curiosidade e também de conhecê-lo um pouco, né, padre? Por isso já agradecemos o convite, você estar aqui, e veio aqui para isso mesmo, para nós explorar um pouco, né? E falar sobre essa linda vocação que a igreja tem, que é o sacerdote, né? Que é muitas vezes renunciar tudo na vida para ter Cristo como seu esposo, né? Como nasceu a tua vocação, padre Marcos?
Bom, sempre eu digo que a família, né, é o berço das vocações, né? Eu acho que influenciou nela tanto os meus avós, né, os meus pais, né, o ambiente ali, né, familiar da fé vivida na família, né? Sobretudo o caminho tem uma maneira de transmitir a fé, que é a celebração das laudes em família,
isto,
né?
Isto, já.
Então, foi uma coisa que me marcou muito, né? Porque todos os domingos, né, pela manhã, a gente rezava, né, as laudes, né, os salmos. E depois, o meu pai sempre lia, né, para as minhas irmãs, para mim, uma passagem das escrituras, e conversava com a gente, né? Então, aquele momento ali era um momento em que eu tinha meu espaço, né, na família, né? Os meus pais, eles estavam totalmente dedicados a mim, né? E falavam comigo e falavam sobre Deus. Então eu via que Deus era um aglutinador, né? Que aquilo, que o amor que eu sentia pelos meus pais passavam, né, através de Deus, através da fé. Então as laudes em família foi uma coisa que marcou muito. Também o fato do meu pai ser catequista na Santo André, que ele me levava sempre, né, com ele, né, dar catequeses. Então, o primeiro motivo da minha vocação, que Deus se valeu, né, para me chamar, eu acho que foi a vida de fé na família, né, a transmissão que os pais, né, me deram dessa fé viva, né. Foi o melhor tesouro, né, que eu recebi de parte deles.
Então, inclusive sobre essas celebrações domésticas nos domingos, outro dia trouxemos aqui.
No programa passado nós falamos aqui, né,
trouxemos uma família que deu essa experiência
família
fundamental.
Família da Flávia, né, e do Humberto, né? Mandar um abraço para eles, caso estejam nos ouvindo também, né?
E hoje vemos que com a tua experiência se confirma isso, né? Uhum. Os chamados para vocações. Naturalmente que nem todos são chamados a ser sacerdote, aliás, são poucos no fundo, uhum, né? Mas é uma vocação, de repente pro matrimônio ou tantas outras vocações, pelo menos é uma preparação para a vida, né? Não que também sabemos que a igreja é um manancial de riquezas, de carisma dentro da igreja, não é só o caminho, sabemos tantos outros movimentos que têm levado as pessoas a se conhecer profundamente e a se reconhecer como um servidor, né? Não é Deus, não somos dono da vida, né? E eu ia até te perguntar para você, talvez, que você começou a caminhar muito novo, né, digamos assim, mas o caminho então teve uma influência fundamental na tua vocação, não?
Teve, né? Eu tinha 13 anos quando entrei na comunidade, né? Até eu fui sem licença dos meus pais, né? Normalmente se leva os jovens aos 14 anos, eu já queria, porque eu participava, né, com as crianças da comunidade, na Eucaristia, né, então eu queria ter a minha própria comunidade, né? Então eu fui ali na Santo André, foi onde eu fiz as catequeses, né, com 13 anos, e depois, no ano de 90, se organizou uma peregrinação à Aparecida do Norte com todos os jovens. Eu não sabia qual era o motivo da peregrinação. Eu lembro que no ônibus, diante de mim, vinham duas pessoas falando que ia ser um encontro vocacional, onde se iam pedir vocações. E eu lembro que naquele momento eu comecei a planejar a minha vida. Eu falei, não, eu nunca tinha nem pensado, né, o que que eu ia ser. Mas eu falei, não, eu vou casar, eu vou ter muitos filhos, né, eu vou ter um trabalho assim, assá.
Uhum.
E no momento do encontro, né, na hora da pregação, do anúncio, eu lembro que parecia que o catequista falava comigo diretamente, né? Eu colocava uma questão: não, mas eu quero ter muitos filhos. E ele parece que respondia, né? Não, mas você vai ter pai, vai ser pai de muitos mais na fé, né? Mas eu acho que eu não vou ser feliz. Não tem uma vocação onde você possa ser mais feliz. Então parecia um diálogo íntimo, como se éramos mais de 3 mil jovens ali em Aparecida, e parece que era tudo para mim. E naquele momento se pediu, né, quem sentisse a vocação ao sacerdócio que ficasse de pé. Uhum. E foi um sentimento irresistível, né, que eu não pude, eu sou ainda, né, extremamente tímido, né, e mais naquela época, falo, era impossível, foi um chamado de Deus, né, para eu ficar de pé e ir ali na frente. E aí começou, né, toda uma preparação, né, um acompanhamento, né, dos catequistas, das comunidades, né, nessa vocação, até que eu entrei já no seminário, né, com 18 anos, né, que foram 4 anos, eu tinha 14 anos, 4 anos de preparação, né, também para
caminhando, isso, né,
caminhando na minha comunidade, terminando os estudos, né.
Então, eu lembro, inclusive, dessa viagem, eu casei no ano 90, Sérgio, né?
Olha aí.
Então,
mas eu lembro nitidamente vira padre na minha também, cabeça. Então,
quase que você vai para esse encontro. Isso mesmo, fui eu e a Rosana, nós estávamos
noivos. Vocês
estavam nesse encontro? Fomos no encontro, fomos junto, o Frei Miguel.
Frei Miguel estava ali, sim, claro.
Lembro
a pessoa dele, né, também foi muito importante, né, como um sacerdote santo, né, para mim. Então, ele inspirava também nessa, foi um grande inspirador dessa vocação também. Sem dúvida.
É interessante, antes de chegarmos aqui na rádio, Gabriel falava um pouco a respeito da JMJ, né? Fazendo aí, mostrando uma entrevista, pessoal de lá. E assim, fica como experiência, Marcos já deve ter visto isso também, que participou de várias JMJs, né? De jovens namorados que vão para os encontros lá com o Papa, chega lá, do lado a moça fica e o cara vai. Muitos casos a gente conhece, né?
Verdade.
Então, Paulo, você escapou por pouco, né?
Foi.
Rosana
foi
deve estar muito agradecida.
Em 92, teve outra. E aí tinha uma moça que eu gostava, estava até do meu lado nesse outro encontro. Eu falei, não, agora eu não vou me levantar, agora eu vou experimentar o namoro. E na hora do chamado ali foi uma coisa muito mais forte. Na hora que eu voltei, a moça estava em lágrimas, mas aí foi. Deus já tinha me preparado para ele.
Viu que a gente aqui não fala besteira? Experiência vivida, viu? Passou do lado ali, raspando. Bateu na trave.
Foi difícil, mas.
Padre, como foi a tua experiência? Você primeiro entrou no Seminário Redentores Mater de Brasília. Estudou
isso.
Um tempo ali. Explica para nós como é que funciona essa parte. Entra no seminário, de repente você foi parar no México.
Sim, que normalmente quando as novas vocações que entram no seminário, elas são enviadas à Itália, onde se faz uma reunião de todos os jovens que estão dispostos a entrar no seminário, normalmente 300, 350 rapazes do mundo inteiro. E ali assistem também os reitores de todos os seminários Redentores Mater, que estão espalhados pelo mundo, nos 5 continentes. São mais de 100, não sei se já chega a 120, por aí, né? E ali se faz um sorteio, né, para enviar, então, o seminarista, né, no lugar onde ele for sorteado. Pode ser que ele caia em Madagascar, caia na China, na Austrália. Eu fui sorteado na ICAI em Guadalajara, né, no ano de 94. Só que antes, né, de ser enviado a essa reunião na Itália, que normalmente se faz em outubro todos os anos, né, para, como aqui no Brasil, o ano letivo começa em fevereiro, né, para eu tinha terminado o colegial, né, no ano de 93, para não ficar até outubro sem fazer nada, digamos assim, né, entre aspas. Então me enviaram ao Seminário Redentores Mater. Eu tive já uma primeira tempo de formação, né, no Seminário de Brasília, né?
Mas você, na verdade, então, desde o início, o teu seminário foi já no México.
Sim, os primeiros 8 meses, digamos assim, foi em Brasília.
Esperando
um momento para ir para o México. Mas em Brasília eu fiz só um semestre de filosofia, né? E ali na Itália, né, eu fui então enviado por sorteio ao Seminário de Guadalajara.
Experiência maravilhosa, já passei por lá também.
Você sabe que ali muda a tua vida, você não sabe onde você vai parar, né?
Eu me lembro que nós éramos em 13, Um foi para Espanha, outro foi para África, outro foi para capital dos Estados Unidos, lá, lembra o nome?
Washington,
hoje já é padre. Uhum. Está num seminário, né, em Wuhan.
Uma ilha do Pacífico.
Então é uma experiência fantástica. Nós vamos fazer um pequeno, breve intervalo para a gente ouvir uma música do caminho, né? E voltamos novamente com o Padre Marcos aqui.
O sussurro do Espírito de Deus. Tu és a sarça ardente de Moisés. E levas o Senhor e não te consome. Tu és um lugar junto a mim que mostrou o Senhor a Moisés. Tu és
Coração, voltamos com o programa Igreja em Movimento, hoje com o caminho neocatecumenal. E aqui vou passar para vocês um pouco algumas notícias, né? Ainda está acontecendo catequeses, as pessoas que estiverem interessadas em fazerem as catequeses, todas as terças e quintas, ainda está tendo na Paróquia Imaculada Conceição de Dourados, né? A nossa catedral. Então, todas as segundas e quartas, às 20 horas. Eu falei terças e quintas, mas é segundas. Ah, é terça e quinta. Ah, tá. Tá anotado errado aqui. Beleza. Terças e quintas na catedral, às 8 horas da noite.
Maracaju mandou para nós também aqui, paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, né? A partir do dia 7 de agosto, todas as segundas e quintas, às 20 horas, também haverá catequeses para aqueles que querem adentrar nas comunidades do caminho neocatecumenal. Fica aí o convite, né? Maracaju, paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, todas as segundas e quintas-feiras, às 8 horas. Carapó também ainda está havendo a evangelização, estão aí no meio da caminhada. São 2 meses de catequese, né? Você que está aí em Carapó, muitas vezes não está engajado em um grupo ou, né, ou seguindo algum movimento, o caminho neocatecumenal te convida todas as segundas e quartas-feiras, às 20 horas, lá na paróquia São Francisco, no salão paroquial. Campo Grande também, né? Em algumas paróquias, né?
Na Bom Jesus, né? Eu acho que ainda,
verdade.
Na Bom Jesus, verdade. Ainda estamos
ainda tendo, está tendo catequese na Bom Jesus.
Todas as terças e quintas também, às 20 horas. Lá é no, na sala da Sagrada Família, tá? Quem é daquela região que esteja interessado, está convidado, pode ir qualquer dia, terça ou quinta, e vai se integrar lá com o grupo.
E também Campo Grande, né? Nas paróquias São Judas Tadeu, né? Lá no centro catequético também. Na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, a matriz lá de Campo Grande, né? Todas as terças e quintas, às 19h30, também está tendo catequese do caminho neocatecumenal. Eu gostaria de fazer mais uma perguntinha para o Padre Marcos, para a gente dar um pouco de seguimento aqui nessa nossa entrevista com ele, né? É um prazer muito grande, Padre, tê-lo aqui conosco, poder explorar um pouco, saber. O caminho neocatecumenal, em obediência ao nosso querido Papa Francisco, né? Que diz que temos que sair da igreja, sair de dentro do templo, né? Ir para as ruas e evangelizar. Você passou por uma experiência recente de evangelização. Quantos dias, padre?
Foram 8 dias.
8 dias somente com a roupa do corpo. Exatamente. Sem dinheiro, sem alforge, sem sandália.
Sem
celular. Como foi essa experiência de ir evangelizar assim?
A gente saiu lá no México, no começo desse mês de julho. Eram 200 pessoas, mais ou menos. Todos eles catequistas, casais, seminaristas, padres, e fomos sorteados, né? Foram feitas umas 100 equipes,
né?
Dois homens ou duas mulheres, né? E fomos sorteados em diversas cidades do México, né? Fomos enviados, como Jesus enviava os seus discípulos, como São Francisco fazia também, né? Com seus frades, né? Sem dinheiro, sem nenhuma segurança terrena, digamos assim, sem saber onde a gente ia dormir, sem saber o que ia comer. Algum dia a gente comia só umas bolachas, outro dia umas frutas. Graças a Deus nunca faltou, no meu caso, né, sempre alguém nos acolheu, seja um padre, seja uma família. Muitos das pessoas que fizeram, das equipes que foram, ficaram 3 dias dormindo na praça pública, outros na rodoviária.
Não foram acolhidos.
Não foram acolhidos.
Foram, né? Rejeitados.
Mas isso aí, pra gente, né, é uma honra, né? Poder ser rejeitado como Cristo foi rejeitado. A gente é enviado como o último da terra, sem nenhuma carta, sem nenhuma recomendação, de tal forma que a pessoa pode falar: não, você é um impostor. Alguns padres que foram enviados, como não sabiam de antemão os bispos ou os padres aos quais, das paróquias nas quais eles estavam, comunicaram à polícia, né? E buscavam eles pela rua. Então eles não podiam sair em qualquer hora, iam de casa em casa anunciando o evangelho. Mas o padre não acreditou que ele era verdadeiro sacerdote, né?
Padre, você ia com a roupa de padre ou com a roupa civil?
Eu ia com a roupa de padre.
Roupa de padre.
E mesmo isso assim, aí abre muitas portas, né?
Mas mesmo assim, uma rejeição.
Sim, aqueles padres que foram rejeitados iam com roupa também de padre, mas não acreditaram neles.
Até porque no mundo que vivemos, né, tantas pessoas...
Sobretudo lá no México, né, a insegurança que se está vivendo, né? Tem tido muitas mortes lá de sacerdotes, então, né? Então, as pessoas, é normal, né, que se cuidem, né, nesse sentido, né? E ninguém vai por aí, né, dessa forma, né, sem saber onde vai estar, sem ter um dinheiro, né? É uma coisa que não é natural, que não é sobrenatural, né? Tratar de viver o evangelho na sua radicalidade, na sua verdade, né?
Muito bem.
E não é fácil.
15 horas e 27 minutos, nós vamos agora para o nosso intervalo comercial. A rádio também precisa papar, comer, né? Tem que tirar o dinheirinho, né? Para poder sustentar aqui, nossos amigos aqui. Então, vamos lá. Daqui a pouco nós voltamos com o Padre Marcos e terminamos a nossa entrevista.
Noventa e cinco FM está apresentando a Igreja em Movimento.
Quinze horas e 31 minutos, voltamos com o programa Igreja em Movimento. Hoje entrevistando o Padre Marcos Lemos, nosso irmão de comunidade do Caminho Neocatecumenal e mora no México, hoje trabalha lá no México, né? Está a serviço da igreja hoje no México.
Tá para mim aqui, tá, né? Ah, obrigado. Estamos então, eu quero lembrar as pessoas sobre as catequeses, porque a gente vem aqui e faz esse convite para as catequeses que está tendo nas paróquias. É mais ou menos em torno de 2 meses essa catequese. É como uma preparação para que você possa então entrar no caminho, fazer parte de uma comunidade e caminhar, né, na igreja, né? Então, o que acontece? Depois desses 2 meses de catequeses, e que muitas estão em andamento, e já para terminar, não quer dizer, se você sentir esse chamado e quiser ir conhecer, pode ir, não é cobrado a presença, então no momento que chegar é bem-vindo, né? Então, após esses 2 meses, há uma convivência, que nós chamamos de convivência, como um retiro, um final de semana, né, que você vai ter esse encerramento, né? Caso as pessoas que assistiram todas as catequeses tiverem interesse de fazer a caminhada, então é formada esta comunidade. Então é livremente, né? Caso contrário, se não quiser, tranquilo, né? A vida segue, não tem problema. Ouviu uma palavra e provavelmente isso vai o ajudar também no seu dia a dia, né? Então, voltando agora aqui, só queria fazer essa parte para esclarecer um pouco as pessoas que estão nos ouvindo, né? Voltando aqui com a nossa entrevista com o Padre Marcos, eu queria perguntar ao Padre Marcos que, assim como você formou padre, que mesmo sendo padre do caminho, também é diocesano, né? Você teve alguma experiência assim nas paróquias, Padre Marcos?
Sim, quando eu fui ordenado, eu fui mandado como vigário, né? Como acontece com qualquer sacerdote, né? Fiquei 1 ano e 8 meses numa paróquia num lugar muito conflitivo, né? Da cidade do México. É uma cidade que tem quase 30 milhões, né? A zona metropolitana, né? Que é muito grande. É um lugar onde tem muita delinquência, né? Muitos crimes. E eu fiquei, exerci, né, o meu ministério, o começo do meu ministério ali, né, no meio, foi muito gratificante. Depois desse 1 ano e 8 meses, houve um sucesso numa paróquia, onde teve uma situação que teve um abuso, né, de umas crianças por parte dos arquitetos e engenheiros que trabalhavam na construção de uma igreja, que moravam ali mesmo no terreno onde se estava construindo esta igreja. Então o pessoal dali se levantou contra o párroco, né, como que ele permitiu aquela situação, né? Se descobriu que tinha ali pedofilia,
imagino.
Os mesmos arquitetos e situação de homossexualidade, mataram a outro, né? Bom, então nessa situação aí, nenhum dos padres queriam ocupar essa paróquia, né? Então falaram com a gente, né? Que se algum padre do meu seminário, né? Na cidade do México, poderia ir ali àquele lugar, né? Então o reitor falou comigo, eu estava disposto, né? E junto com um diácono, na época, assumimos, né, esta paróquia, eu como pároco. Então, aos 1 ano e 8 meses de ordenado, eu fui pároco por primeira vez, por essa situação de emergência, digamos assim, né? E era uma paróquia que estava muito dolorida, né? Por todo esse acontecimento, né? que foi um trabalho muito bonito mesmo, que eu pude desenvolver ali com aquelas pessoas, também na periferia do México, na zona alta de montanhas ali, muitos problemas sociais. Mas também eu, na época, naquela paróquia, não tinha as comunidades, né? E depois de um tempo de adaptação, de conhecimento, né, da realidade paroquial, eu levei as comunidades ali. E hoje eu já fiquei ali como pároco uns sete anos, mais ou menos.
Nossa, tempo.
E depois, hoje, já são umas 6, 7 comunidades, eu acho que tem ali naquela paróquia, e ver, né, a mudança, né, do entorno paroquial, da vida paroquial, a alegria, a vida que se respira agora ali, é muito bom, né? É muito gratificante ver isso, né? Como o Senhor renovou a situação daquelas pessoas que estavam muito doloridas, né, com a igreja, com muitas situações que passaram ali, né?
Que bênção, hein, padre? Isso é muito importante. Uma outra pergunta que também foi proposta, nem foi por nós, por um irmão, que queria saber de você o que você pensa que pro padre, para um padre, não digo só você que nasceu no caminho, mas para um padre fazer essa caminhada, você acha que é importante?
Estar numa comunidade, eu acho que é fundamental, né, pro padre, porque no seminário nos ensinam a ser líderes, né, a ser pastores. Mas como diz Santo Agostinho, né, para vocês eu sou pastor, mas com vocês sou ovelha. Né? Então, o seminário não nos ensina a ter fé, não nos dá a fé. Isso, o seminário nos dá, né, a formação teológica, filosófica, pastoral, né, para você guiar o povo de Deus. Mas para você poder ser um bom pastor, primeiro precisa de ser uma boa ovelha, né? Ter ouvido para escutar a voz do pastor. Ter ouvido, o catecúmeno é aquele que tem ouvido aberto, isso significa, né? Então, para poder dar uma palavra, primeiro a gente tem que aprender a escutar uma palavra. Então, para mim tem sido fundamental como padre, porque é um lugar onde eu vou e descanso, onde eu sou mais um, né? Já não sou só o líder, aquele que, senão onde eu aprendo também, onde eu me abro. Sim. Onde eu caminho também com os irmãos e cresço na minha fé, onde eu não sou só um funcionário, porque essa é a grande tentação do padre hoje, né? Uhum. Cair no ativismo, né? Desenvolver aquilo, seu labor, o seu trabalho, né, pastoral e tudo isso, mas acaba ficando de fora, né? Não entra a sua pessoa, né, naquele dinamismo de conversão constante, diária, de crescimento na fé, né? Porque para a gente poder dar, tem que receber, né? Você tem que ter dentro, e a comunidade nesse sentido te dá muito, né? Você caminhar como um irmão a mais, onde eu tenho irmãos na comunidade que me corrige, que me diz as minhas verdades, né? Onde eu posso ser quem sou, né? Posso me abrir, posso contar as minhas dificuldades, porque sei que ali os irmãos me compreendem. Então é um descanso mesmo para o padre, né? Poder ter uma comunidade, poder escutar a experiência dos irmãos, que os irmãos escutem o padre, né? Deem uma palavra ao padre, ver as dificuldades que têm as famílias, né, ali, assim, de perto, né? Tudo isso ajuda muito o padre, né, a poder então, vendo, convivendo, né, as diversas vocações, né, numa comunidade, eu acho que é uma riqueza muito grande, né, pro sacerdote, de cara à grande comunidade paroquial. Sim. Né, que não é que ele começa a pertencer só ao caminho.
Sim,
está, porque Jesus chamou os discípulos para que estivessem com ele, em primeiro lugar, né, e depois enviá-los. Se a gente não tem essa experiência, né, em primeiro lugar, de estar com Cristo, né, a gente não tem essa força para ir, né, a todas as outras realidades, né, da igreja e do mundo. Né?
É importante isso que você está falando, padre, porque existe uma grande confusão. Às vezes as pessoas pensam, né, que os padres formados no Redentores Mater são padres para o caminho neocatecumenal.
Não, de nenhuma maneira.
E essa experiência que você falava de ir para a paróquia, de estar na paróquia, né, é uma formação para servir a igreja, uhum, seja estando numa paróquia, seja estando na itinerância, como hoje você está, uhum, né, a serviço da evangelização no México. E é muito importante isso para que nós possamos esclarecer também para as pessoas, né? Deixar bem claro que o caminho neocatecumenal está em função da igreja.
Exatamente. Quando eu entrei nessa paróquia, né, que tinha tantas dificuldades, e abri o caminho, foi uma maravilha, porque foi longe de ser uma coisa que provocasse a divisão, né, com as demais realidades que tinham ali, aglutinou, juntou mais, né? E a comunhão que Deus nos deu, muitas vezes o padre reclama disso, né, que é difícil, né, que as comunidades requerem mais atenção, mas quando o padre sabe, né, dar atenção necessária às comunidades, né, e fazer buscar, né, a comunhão, não a divisão, não a competição, né, eu acho, olha, todos os dons, os carismas que tem na igreja, né, antes que dividir, né, que confrontar, é riqueza, né, enriquecimento, né, o caminho, né, nessa experiência que eu tive enriqueceu, né, as outras realidades, né, e também se enriqueceu das outras realidades que tinha na paróquia, né, ele se encarnou mesmo ali, foi, para mim foi uma experiência que eu levo sempre no meu coração e eu compartilho, né, com os padres quando tem essas dificuldades.
Importante. Então, nesse sentido, eu queria te perguntar uma coisa, padre. Você tem a tua comunidade aqui em Dourados.
Sim.
Você está há 20 e poucos anos no México.
Sim.
Como que é a tua caminhada? Por exemplo, você não pode vir participar toda semana. Como é que funciona? Lá existe também uma comunidade?
Lá eu tenho uma comunidade. Desde que eu fui para lá, né? Me deram uma comunidade lá para eu não perder esta raiz, né? Poder fazer, né, crescer na minha vida cristã. Isso é importante, né? Desde sempre, né? Eu tive essa comunidade e até hoje tenho uma comunidade lá. Claro, na itinerância, a minha comunidade está na cidade do México. Eu estou trabalhando atualmente em Ciudad Juárez, Chihuahua e Nuevo Casas Grandes, que são três dioceses do norte do México, né? Na fronteira com os Estados Unidos. A maior parte do tempo eu estou na missão, né? Então, quando tem algum momento, alguma oportunidade, algum tempo de férias, né, uns 15 dias, às vezes em dezembro lá, que são as férias curtas, né, eu vou na comunidade lá no México, na cidade do México. Uhum. E quando eu tenho oportunidade de vir aqui um mês e meio aqui no Brasil, né, como agora, então eu caminho com a minha comunidade. Então eu nunca perco esta raiz, esta relação com a minha comunidade, né, onde eu faço os passos, onde sou também conduzido no meu processo de fé, né, de identificação com Cristo.
Inclusive durante o processo de formação também, né, é importante deixar claro isso, né, você como seminarista também caminha dentro de uma comunidade.
O requisito, né, para poder entrar nesse seminário Redentores Mater, que tem esta característica, né, de ser diocesano, porque o bispo da diocese pede o seminário, então a gente pertence à diocese, depende do bispo diocesano, mas é uma dupla característica, somos diocesanos e missionários, né, abertos à missão. Depois de servir um tempo na diocese, a gente pode sair à missão, sempre com a licença do bispo, né? Então, uma da característica, né, que se pede ao candidato a entrar nesse seminário é que faça parte de uma comunidade neocatecumenal, né, que esteja nesse processo de crescimento na fé, de redescobrimento do seu batismo numa comunidade, né?
Muito bem. Acho que tem mais uma música aí para nós
ouvir. Mais uma música e daqui a pouco nós voltamos.
Todas as nações virão e verão a minha glória, glória. final. Eu os enviarei as as nações mais longínquas, para que anunciem a minha glória, para que anunciem a minha glória. Irmãos de todas as nações, como blasão ao Senhor, como blasão ao Senhor, e dentre eles tomarei sacerdotes para mim, sacerdotes que anuncien a miña gloria, sacerdotes que anuncien a miña gloria.
Muito bem, voltamos aqui com o programa Igreja em Movimento, Caminho Neocatecumenal, hoje com vocês aqui, meus caros ouvintes, né? Agradecer a presença do Padre Marcos, que está aqui conosco hoje, podendo dar para nós um pouco esse presente que é, essa experiência que ele vive hoje como um missionário no país do México, né? Esse moço jovem. Quantos anos, Marcos?
41, já não sou mais jovem. Não.
Jovem ainda, 41 anos, nossa senhora, que é isso, né? Com toda vitalidade e força aí para conduzir a nossa igreja, né? E então eu queria deixar assim as considerações finais, Marcos, pedir para você falar para nós, deixar uma mensagem, né? Dar um agradecimento, sei lá, fala aquilo que vier ao teu coração, né? Por essa entrevista nós já desde já agradecemos também.
Tá, dizer assim, né, que a vocação, vocês estão falando das vocações, né, tem entendido.
Dos, né, carismas, isso, né?
Dos carismas, né, que surgem. Às vezes a gente se preocupa, né, o que Deus quer para mim, né? Aqui vim nesse mundo, né? Fazer o quê? Qual é a minha missão, né? O mais importante é conhecer a Cristo, né, se encontrar com Ele. Depois surge. Onde Deus quer que você esteja, o que Ele quer que você faça, vem como consequência, né? O mais importante é encontrar com esse amor, viver, ser uma só coisa com Ele, né? E isso a gente experimenta na igreja. E um lugar, né, privilegiado, né, que é fruto do Concílio Vaticano II, que foi promovido por todos os papas, né, que foi aprovado pelo Papa Bento XVI, é o caminho neocatecumenal, né? Poder, um lugar onde poder viver a fé, experimentar o amor de Deus, né, que nos ama, que nos conhece, que nos perdoa, né? Encontrar-se com esse amor que nada nesse mundo pode nos separar. Quando a gente encontra esse amor de Deus, tudo o resto se relativiza. E esse amor de Deus não é uma coisa que eu me invento, uma coisa individualista, que é vivido na comunidade cristã, que é vivido na igreja. Por isso, o caminho é feito em pequenas comunidades e que já está no nosso coração semeado através do batismo. É ali, no batismo, onde temos que recolher, né, que está escondido toda a riqueza da nossa vida divina. porque somos chamados a ser filhos, não somos chamados a uma vida passageira, nossa vida continuará no céu. Por isso o evangelho deste domingo é maravilhoso, aquele que encontra este tesouro, porque vamos todos buscando por aí, eu espero que sim, né? O reino dos céus é como um homem que vai buscando pérolas finas, vai buscando, esse é o interesse dele, e quando encontra a pérola mais valiosa, aí ele deixa tudo, não importa mais nada, tudo é relativizado, né? Porque ele encontrou o que dá sentido à vida dele. Muitas vezes a gente faz ao contrário, né? Deixa o que vale de verdade, né? E joga tudo por nada, por coisas que se acabam, por coisas que perecem. Então convidar, né, as pessoas a descobrir, né, na igreja, que tem esse lugar. A igreja é esse campo, a igreja não é o tesouro está escondido no campo. Dar tudo para estar no campo, onde Deus atua, onde está a ação, a obra de Deus, neste campo escondido. E este campo é a igreja, uma comunidade onde eu posso encontrar este tesouro pouco a pouco. A comunidade neocatecumenal vai levando a gente passo a passo, pouco a pouco, devagarzinho, ano tras ano, a ir descobrindo, a ir desenterrando este tesouro precioso, né? E que por isso vale a pena, né, deixar tudo. Por isso eu deixei tudo, né? Claro, não é que eu já tenho confirmado a minha fé já de uma vez por todas. Não, todos os dias eu como padre, por isso preciso da minha comunidade, para ir descobrindo sempre a beleza deste tesouro. Porque às vezes a gente perde de vista, né, esta beleza, e começa a olhar para outras belezas efímeras. Então a comunidade me ajuda a isso, a voltar a centrar a meta. Para onde que eu vou? A meta é Deus. A meta é a vida eterna, né? E então é o que me ajuda, né, no meu ministério.
Que ótimo, muito bom. É verdade isso, padre, porque eu fico pensando, né? Uma que na igreja nós vemos hoje, quantas, se considerar a imensidade que é a nossa cidade, a população, né, de Dourados, né? E ver quantas pessoas estão na igreja, né? Porque e os outros também estão muitas vezes procurando, né? Mas muitas vezes procuram aonde, né? Aonde
fora, né?
Está aonde dentro. Que as coisas terminam, né? É a efemeridade, é o pouco tempo, né? E não conseguem encontrar, né? Então, de fato, a igreja, entendo, é esse campo realmente onde podemos encontrar o verdadeiro tesouro, que é esse amor que não acaba, que não, né? E vamos passar, né? Sérgio.
Muito bem. Nós estamos terminando este programa e agradecendo mais uma vez o Padre Marcos.
Obrigado a vocês pelo convite.
Dizer que estaremos sempre abertos, sempre que estiver por aqui de férias, nós vamos pegar o senhor e trazer aqui de novo para nos contar novidades, né? Temos muito assunto para conversar. E dizer que com muito, muito, com amor no coração mesmo, que te recebo aqui. Eu agradeço muito o senhor poder ter vindo aqui, nos dar essa experiência. Agradecer o Paulo Hermes também, né, que nos acolhe. E dizer a todos vocês que continuem, né, ouvindo este programa. Estaremos aqui sempre no quarto domingo. Hoje, devido a um acontecimento, uma fatalidade, né, no sábado passado não fizemos o programa, né. Queremos aqui deixar o nosso pesar à família do José, né, pelo falecimento de sua esposa, Elizabeth, né. Por isso não estivemos aqui na semana passada. Mas o programa não pode parar, né? A igreja está em movimento, né? E nós estamos aqui. Elas podem mandar um beijinho? A minha menina quer mandar um beijinho aí para a irmã dela. Fala, Paloma.
A Esther, que está lá em casa, e a Débora, que está lá também.
Muito bem.
E minha tia, que acabou de chegar da Bolívia.
Olha, e a tia Lídia, né?
Minha mãe, que está lá no trabalho. Lá.
Tá fazendo tudo curso, a mamãe? Hoje eu tô de babá. Muito bem, então, caros ouvintes, eu agradeço a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Fala, Gabriela.
Fala, oi.
Oi.
Muito bem.
Para gritar, para falar, para louvar, para anunciar.
Maria.
como és a brisa suave de Elia, o sussurro do Espírito de Deus. Tu és a sarça ardente de Moisés que levas o Senhor e não te consome. Tu és o lugar junto a mim que mostrou o Senhor a Moisés. Tu és Maria.